Vizinhos do Presidente.
Estamos na Rádio Freguesia de Belém e estamos a estrear um programa. Isto é uma coisa solene que vai acontecer aqui. A estreia de um programa que se chama Os Vizinhos do Presidente. Todos nós, vizinhos do Presidente, somos todos, devemos vir aqui dizer de nossa justiça. É um programa que, no fundo, é uma troca de impressões, são conversas. Os meus convidados são a Antónia Pereira, que é Presidente da Comissão de Proteção das Crianças e Jovens de Lisboa Ocidental, e também tenho comigo, da Junta de Freguesia de Belém, exatamente, João Carvalhosa. João Carvalhosa entra na minha vida de uma maneira extraordinária. Um dia eu estou a ler os jornais e descubro que alguém é acusado de tirar as luzes de Natal aqui à freguesia. E era João Carvalhosa. Já podemos falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos começar a falar de outras coisas. Antónia Pereira, olá, ainda bem que veio, e dizer que tenho muito gosto em tê-la aqui, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Ocidental. João Carvalhosa, que desde 2002 integra o Executivo da Junta de Freguesia. É vogal, é assim que é a expressão, ou qual é o seu cargo?
Sim, é vogal com a função de tesoureiro, neste caso, neste momento. Portanto, já passei por várias funções dentro da Junta, mas neste momento é tesoureiro.
É uma responsabilidade muito grande, mas também uma tentação para muitos, não sei se já ouviu dizer. Bom, vamos começar a conversar com a Antónia, não vamos entrar já em tesourarias. E a Antónia Pereira, vou dizer-lhe, para já tenho uma filóloga à frente, não é? Licenciada em Filologia, o que quer dizer que o seu português vai ser excelente e nós vamos gostar muito de aprender coisas consigo num país em que anda a tropeçar às vezes na gramática e dá erros muito, muito feios. Antónia Pereira, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Ocidental. Primeiro vou perguntar-lhe, porquê da Ocidental e não das duas? Porquê é que são divididas? Porquê é assim tantos os casos? Porquê é que há essa divisão, Ocidental e Oriental, penso eu?
Muito obrigada pelo convite. É um gosto e uma honra estar aqui no primeiro dia, portanto, também da inauguração desta valência da Junta de Freguesia de Belém. Acho que é uma mais-valia, fantástico, e por isso é com muito gosto que aqui estou. Em Lisboa há 4 CPCJs, 4 Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, Lisboa Norte, Lisboa Oriental, Lisboa Ocidental e Lisboa Centro. Claro que Lisboa é a capital, é uma grande cidade, é uma metrópole e, naturalmente, que pela sua diversidade geográfica foi necessário, portanto, criar comissões próximas também da residência das pessoas e, portanto, cada CPCJ tem, ou cada Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, tem uma competência territorial. No nosso caso, compreende 6 freguesias: Junta de Freguesia de Belém, Ajuda, Alcântara, Estrela, Campo Lide e Campo de Urique. E, portanto, cada comissão tem a seu cargo e, portanto, a competência para, no fundo, acompanhar todas as crianças e jovens que são sinalizadas naquela área territorial. E, por isso, nós estamos aqui no Ocidental, desde 2017, e que a Junta de Freguesia de Belém muito nos acolheu com muita honra aqui neste espaço novo aqui no Restelo.
Já vamos ao acolhimento. Eu posso dizer-vos que, com o entusiasmo de dizer que tínhamos um programa novo, que é Os Vizinhos do Presidente, 2 convidados, Antónia Pereira e João Carvalhosa, nem disse que me chamo Alexandre Honrado, muito gosto. Enfim, vamos aqui conversar sobre isto e ver a articulação que há entre a Junta e a Comissão. A Junta acolheu de que maneira esta Comissão e faz o que com esta Comissão? E vou pedir-lhe que o diga em especial no último ano, porque o último ano não é um ano padrão, é um ano de confinamento, é um ano estranho.
Sim, a função da Junta é apenas gerir o património da CPCJ e a parte financeira. Portanto, toda a parte técnica, toda a parte de trabalho, de facto, com os casos, nós não temos interferência, não é? Portanto, são os técnicos da CPCJ que fazem esse trabalho totalmente autónomos. Portanto, nós é mais uma questão logística.
Mas também tem a percepção do que é que se passa aqui, nesta freguesia, em relação às crianças ou aos jovens desprotegidos, porque isto é uma missão de proteção.
Sim,
há muitos jovens desprotegidos nesta nossa zona, há muitas crianças a precisar desse apoio.
Felizmente, na freguesia de Belém não existem muitos. Existem mais nas restantes freguesias que a doutora Antónia referiu. São freguesias diferentes, com populações diferentes, Bem, naturalmente poderá também haver um trabalho das várias instituições sociais que trabalham no terreno, que também isso ajuda, mas felizmente não existem muitos casos. Agora, obviamente existem alguns e basta haver um para ser preocupante e para precisar também da intervenção do CPCJ e do nosso apoio naquilo. Porque a CPCJ, tal como nós, funcionamos em rede, não é? Portanto, nenhum de nós funciona autonomamente. E, portanto, mesmo quando a CPCJ acompanha um caso, há várias instituições a quem pode socorrer para determinadas tarefas, determinadas ações específicas, não é? Para apoiar naquilo que é delineado como estratégia de intervenção da CPCJ.
Estou convencido que há muita coisa a apoiar, com certeza, e que vamos começar agora num período de abril relacionado mais com a prevenção de maus-tratos, ou estou enganado?
Sim, naturalmente, o mês de abril é um mês em que, de alguma maneira, se dá visibilidade a toda esta questão dos maus-tratos que são infligidos diariamente e anualmente e todos os dias às crianças. E, portanto, quer as comissões, quer todas as entidades do primeiro nível e também, naturalmente, o Ministério Público acompanham as situações que são sinalizadas. Portanto, neste mês de abril dá-se voz, dá-se mais visibilidade a todo o trabalho que um primeiro nível faz, desde as juntas, os CAFAPs, portanto as IPSS, as comissões sociais de freguesia, entidades como a APF.
As iniciais às vezes assustam quem nos ouve.
Exatamente.
E assustam aqui este cronómetro que nós temos, que desmaiou quando eu disse isto. Essas iniciais podem assustar um bocadinho as pessoas.
Fale
só um bocadinho de cada uma delas, porque nós queríamos saber o que é que elas fazem, quem são.
Certo. Portanto, como estava a dizer, neste mês de abril, então, dá-se visibilidade a esta campanha dos maus-tratos. Naturalmente, que é a campanha azul, simbolizada também pelo laço azul. Azul significa, é a metáfora da... é o símbolo das nódoas negras deixadas pelas marcas físicas infligidas às crianças e, por isso, esta campanha é uma alerta, é uma sensibilização, é tornar vivas as consciências de todos e de cada um de nós relativamente a esta questão. E há muito, muito trabalho a fazer. A CPCJ, esta, Lisboa Ocidental, no ano de 2020, acompanhou 840 crianças. 840 crianças e jovens da nossa área territorial. E posso dizer-lhe que a CPCJ Lisboa Norte Oriental tem muito mais casos a acompanhar. Por isso, todo o trabalho é importante de todos nós, diariamente.
Tem relação direta com o quê? Com a capacidade de resposta socioeconómica, com a cultura, com a degradação dos bairros, com a falta de acompanhamento político e social? Tem a ver com o quê esse tipo de diferença?
Naturalmente, tem a ver também, não posso falar concretamente das outras comissões, mas alguma...
Deve ter uma percepção,
certo, tem...
é especialista, não é?
Evidentemente, mas compreende zonas muito difíceis também da área metropolitana de Lisboa, da área de Lisboa, e, portanto, tem situações, são freguesias, penso eu, também com mais população.
De qualquer maneira, zonas difíceis de serem ajudadas também. É isso.
Sim, sim.
E há uma forma reagente das pessoas que não querem ser ajudadas, por exemplo, que não procuram os serviços e os apoios, que têm medo desses serviços e apoios? Acontece muitas vezes. As pessoas terem medo do apoio.
Às vezes, naturalmente, têm medo do apoio, mas penso que essa não é a razão principal. Portanto, quando as crianças e os jovens são sinalizados, a maioria pela PSP, pelas escolas, onde as crianças estão visíveis nas escolas, ou a PSP, quando é chamada a intervir por questões de violência doméstica, de conflito parental, também as próprias juntas e as instituições particulares de solidariedade social, também que acompanham algumas situações, também sinalizam, o próprio Ministério Público, e por isso é necessário, quando são sinalizadas, de um modo geral, os pais, os cuidadores aceitam a nossa intervenção e o nosso acompanhamento. Os maus-tratos atravessam todas as classes sociais.
O confinamento traz uma causa e efeito. Para isso, já há dados que nós possamos consultar.
Eu não tenho aqui neste momento dados precisos, mas naturalmente que as famílias fechadas em casa, confinadas em casa, traz problemas acrescidos, trouxe problemas acrescidos. E naturalmente mais falta de autocontrolo, mais irritabilidade, menos dinheiro, porque efetivamente há menos dinheiro, há menos escapes, estratégias para nosso bem-estar emocional. Portanto, os passeios, andar de bicicleta, andar na rua, ir à escola, ir ao trabalho, são áreas fundamentais da nossa vida.
António Pereira, deixa-me trazer um bocadinho o João Carvalhosa à conversa. Eu estava a pensar, quando falou do laço azul, estava a pensar numa situação que nasce nos Estados Unidos, creio eu, Bonnie Finney, que põe pela primeira vez um lacinho na antena do carro a protestar contra o que se passava com os netos. Um deles até morre por questões de violência dentro de casa, é morto pelos pais ou por um dos pais, já não me lembro. Não lembro, sei a história, mas não tenho assim tão presente. Penso que é isso que estamos a falar.
Sim, sim.
E queria falar com o João para dizer, nós aqui na Freguesia Azul, esse laço azul vai estar aonde? E vai fazer-se o quê com ele? Vamos pôr nas janelas, vamos pôr nos carros, vamos pôr no nosso braço, vamos andar todos de laço azul? Isso chega para chamar a atenção sobre esta questão?
Sim, nós temos feito várias iniciativas para chamar a atenção exatamente com a cor azul, não é? Por exemplo, temos escolhido todos os anos ruas diferentes onde nos postos de eletricidade colocamos uma faixa azul, forramos os postos de eletricidade nos candeeiros com um pano azul, por exemplo. Também pomos, por exemplo, na junta de freguesia, que é um edifício que está ali no Largo dos Jerónimos e, portanto, vê-se muito bem, pomos 4 telas muito grandes com o laço azul para identificar também este dia. Enfim, temos vários laços azuis espalhados pela freguesia e, além disso, desafiamos as famílias a porem um laço azul que vai impresso no nosso boletim na janela das casas.
E é preciso explicar às pessoas, dizer às pessoas isto é isto.
É preciso, enfim, eu acho que as pessoas hoje em dia já vão começando a ter alguma noção, mas é preciso reforçar a mensagem e é preciso sensibilizar as pessoas para que não fiquem indiferentes. Eu acho que esse é talvez o principal desafio social nesta questão.
Estamos na freguesia talvez mais importante de Lisboa, onde está o Presidente da República, que é uma porta aberta a todo o turismo, mesmo local e nacional, e que podemos ter esse aproveitamento de explicar às pessoas com mais dimensão, com mais eco, mais amplificação. Esta é uma grande campanha, alertem para este tipo de coisas. Pois há os alertas locais. Nós podemos dizer que percebi que há este caso aqui e vou lá ajudar. Como é que a junta faz? As pessoas vão à junta fazer queixas, vão à junta pedir ajuda, a junta tem tido outro papel nesta fase. Tudo isso gostava de saber.
Sim. Como a doutora Antónia disse, não é só a junta. Na junta isso acontece, ou seja, nós fazemos atendimentos sociais, não é? Temos assistentes sociais que fazem atendimento social e que, quando detectam casos de algum tipo de negligência, violência, seja o que for, encaminham para a CPCJ. Eu já agora, eu acho que é importante nós termos aqui esta noção que esta questão da referenciação não é só por violência, não é?
Portanto, eu ia perguntar isso.
Há uma série de fatores que podem desencadear essa referenciação. Por exemplo, o abandono escolar é uma das, portanto, e aí não envolve violência, não é? Mas, por exemplo, uma criança que deixa de ir à escola é um caso de referenciação, por exemplo. Ou um conflito parental que não pode não envolver, não envolve necessariamente alguma violência para com as crianças, mas envolve uma violência emocional, não é? Pronto, portanto, há aqui, de facto, uma panóplia muito grande de casos que são referenciados para a CPCJ. Nós fazemos esse trabalho sempre que observamos alguma coisa. Mas é muito importante, de facto, nós todos, como cidadãos, estarmos atentos, não é? Porque, como a doutora Antónia disse, apesar de vivemos na freguesia mais bonita do país e do mundo, como é óbvio...
Está a puxar os seus galões, não é?
Claro. E com um nível socioeconómico diferente de outras freguesias, embora tenha pessoas, isto também... Há aqui uma ideia errada da freguesia, não é?
Nós temos... João, lembra-se que no início da conversa disse que o conheci porque ia tirar as luzes da freguesia, mas substituiu-as porque o orçamento que tinha para as luzes foi para apoiar pessoas carentes.
Exatamente. Porque nós temos na freguesia, temos pessoas que ganham, têm milhões de euros na sua conta bancária e nas suas casas, mas também temos na freguesia centenas de famílias que são muito carenciadas. Temos idosos a viver com menos de 200 euros por mês de pensão, não é? Portanto, estamos a falar de pessoas muito carenciadas. Uhum. Portanto, esta freguesia é, é de facto fantástica para se viver, acho que todos gostamos de aqui viver, mas tem, tem carências sociais evidentes, não é? E também, como a doutora Antónia disse, não é uma questão, esta questão dos maus-tratos, é uma questão que abrange todos os tratos, não é?
Obviamente.
Porque, por exemplo, uma família pode ter muito dinheiro, mas se negligencia o filho, se não quer saber dos filhos, se os abandona quase, que eles... Quer dizer, não, é
sim,
também
é
uma forma
educação emocional que não é diretamente relacionada com o poder de compra, não tem nada a ver.
Não, enfim, eu diria, a doutora Antónia saberá isso melhor do que eu diria que poderá haver aqui alguma, ou seja, o tipo de violência, o tipo de maus-tratos poderá variar um bocado consoante o estrato económico. Não sendo exclusivo, obviamente, mas poderá variar.
Pois é, eu dizia, não é exclusivo do estrato económico.
Não, mas estou a dizer é, eventualmente o tipo de maltrato pode ser mais evidente, por exemplo, uma violência se calhar num determinado estrato económico, uma violência física, não é? E se calhar uma violência emocional mais noutro. Uhum. Mas digo eu, não sei se estou a dizer verdade ou se isso é só uma... A minha constatação empírica, não é mais nada.
Mas eu posso perguntar à doutora Antónia Pereira o que é que está em causa quando se fala em proteção de crianças e jovens? É protegê-los de quê? Os seus comportamentos, do mundo que está à sua volta, da sua casa, do seu estrato social, do que o bullying nas escolas, é o quê, exatamente?
Quando falamos de maltrato, maus-tratos, portanto, devemos dizer aquilo que está na mente de cada um de nós, da população em geral, a primeira ideia é que o maltrato, pensamos na agressão física. E naturalmente temos crianças que são sinalizadas porque efetivamente são batidas, agredidas diariamente ou de vez em quando com um cinto ou com uma colher de pau que aparece à mão.
Mas, e há a violência psicológica da mãe que é muito forte.
Ora, muito bem. Mas para além do maltrato físico, há também um maltrato psicológico constante e que muitas vezes, como nós sabemos, é tão mais preocupante que todo o resto. Porque há crianças que são diariamente humilhadas pelos pais, desvalorizadas, portanto, assistem também ao conflito parental, à falta de autocontrole dos pais, assistem à violência entre os pais ou entre a família, motivada muitas vezes pelo o álcool e pelo consumo de estupefaciente. Portanto, as crianças estão expostas a este tipo de maltrato, não é? Porque uma criança a crescer ouvindo diariamente as discussões dos pais, e as discussões com uma linguagem desadequada, aos gritos, com uma gestualização difícil, isto cotidianamente e anualmente, isto cria traumas evidentemente muito difíceis de ultrapassar e que carece de uma intervenção ao nível terapêutico, ao nível de um acompanhamento psicológico concreto. Portanto, também temos naturalmente as crianças que, como o Dr. João há pouco dizia, não é só a violência doméstica, mas as crianças são sinalizadas também à CPCJ, as crianças que estão em abandono escolar ou absentismo muscular. Portanto, quando um pai ou uma mãe não se comprometem na educação a que o seu filho tem direito, estamos a violar um direito fundamental para o desenvolvimento de uma criança, que é o direito de não ir à escola. Portanto, a criança tem direito a ir à escola e os pais, naturalmente, têm a obrigação e o dever de, portanto, pugnar por esse direito à educação. Nós temos também, naturalmente, aqui na nossa área territorial, situações muito complicadas ao nível da questão da sobrelotação habitacional. Há crianças que estão, que vivem, que dormem no mesmo quarto que os pais. E por isso, algumas delas, se não dormem no mesmo quarto que os pais, dormem no quarto ao lado, onde a questão do ruído não é absolutamente seguro. Portanto, as crianças, algumas, assistem à intimidade dos pais. E alguma da intimidade dos pais, às vezes, é feita de forma agressiva, é feita de forma violenta, porque alguns pais são alcoólicos ou têm hábitos de consumo de estupefacientes. Portanto, nós estamos aqui, isto é outra forma de maltrato, outra forma de... E isto é muito importante que as pessoas saibam que o maltrato não é só físico, é expor a criança. Há crianças que observam os pais a consumir, que veem os objetos que os pais utilizam para o consumo.
Dona Pereira, deixe-me interrompê-la porque gosto muito de ouvi-la, estou envolvidíssimo no que está a dizer, mas tenho algumas curiosidades. Uma delas é que falou duas vezes da palavra sinalizadas, as crianças sinalizadas. Como é que sinaliza? Quem sinaliza? Deixe-me dizer-lhe, nós estamos aqui neste espaço, que demos o nome Os Vizinhos do Presidente como programa, e um vizinho pode, não é assinalar o caso, de recorrer a alguém, vai ter com quem para dizer, o meu vizinho da frente espanca o filho dele, há violência doméstica no terceiro esquerdo, pode-se fazer isso? Telefona-se para a polícia, faz-se o quê, vai-se à junta e pedem para falar com o João Carvalhosa, eu tenho aqui um problema para lhe expor, o que é que eu faço com isto?
Muito bem. As sinalizações são feitas pelas entidades, uma junta, a PSP, uma instituição particular de solidariedade social. Qualquer cidadão pode fazer também uma sinalização, uma denúncia anónima. E temos também os vizinhos.
Uma coisa é uma sociedade policial, outra é uma sociedade policiada.
Certo, certo.
Nós sermos polícias, nós próprios e dos outros, é um bocadinho pesado às vezes. As pessoas não se inibem ao dizer o meu vizinho bate nos filhos ou na mulher.
Claro que há ainda muitos receios relativamente a represálias, mas cada ano que passa, sentimos que as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de proteger as nossas crianças. É importante protegê-las para termos uma sociedade mais coesa, mais feliz, mais segura, e naturalmente que a população em geral, penso eu, está cada vez mais atenta a esta grande necessidade, este grande desígnio nacional que é a proteção das crianças. E, portanto, temos sinalizações anónimas, sim, e também de vizinhos que se assumem como vizinhos do terceiro esquerdo e que ou fazem um telefonema para a CPCJ, podem telefonar para a CPCJ. Também alguns pais, avós, tios, vão também presencialmente à CPCJ, ou então vão também à PSP, vão à junta apresentar este caso.
Algum número de apoio, um número para se ligar?
Sim, pode ligar para a CPCJ 212-416166.
Pode repetir devagarinho, mais devagarinho.
212-416166.
É uma pergunta que vou agora fazer, que é um bocadinho de um âmbito que quase não respondível, que é este. Temos crianças, jovens, uma sociedade infeliz. Se olhar para todos, de repente, para a sua experiência, para aquilo que viu, para aquilo que lhe chegou à sua mesa de trabalho, somos infelizes.
Eu acho que estamos neste momento a atravessar um período dificílimo nas nossas vidas, no mundo, no país, no mundo, mas eu sou otimista e acredito que vamos conseguir superar toda esta situação. Eu acho que, do modo geral, somos um povo com alguma felicidade.
Portanto, mas é preciso. Estamos infelizes em alguns casos.
Em alguns casos estamos infelizes e há naturalmente muitas crianças infelizes. E é daí esta campanha do mês de Abril, daí a importância absolutamente crucial, na minha opinião, da criação das comissões, porque fazemos a diferença na vida de muitas crianças. Porque quando as crianças são sinalizadas, e o Dr. João referia naturalmente, a CPCJ é uma entidade que trabalha, que articula com várias entidades. E quando uma criança é sinalizada à comissão, nós passamos a acompanhar. Ouvimos os pais, ouvimos a família, ouvimos as crianças, ouvimos um avô, um primo, um tio... E, naturalmente, encaminhamos as situações, pedimos ajuda ajuda aos serviços do primeiro nível, aos serviços da comunidade. E muitas vezes encaminhamos crianças para apoio psicológico, por exemplo, da Junta de Freguesia de Belém.
Deixa-me ouvir o João, porque assim, o João e eu estamos aqui como espectadores, como ouvintes. Certo. Estamos a ouvi-la de uma maneira encantatória, quase. Uhum. João, o que é que há de azul para oferecer nesta fase? O que é que vamos ter da Junta em termos práticos nesta área da proteção de crianças e jovens de Lisboa?
Sim. Vamos lá, vamos a ver. Eu já agora gostaria só de dizer aqui uma coisa em relação à questão da felicidade. A questão da felicidade das crianças e porque de facto existem e deve merecer a nossa atenção cada criança e cada caso que surge. No entanto, julgo que na generalidade não somos uma sociedade infeliz, não, e as nossas crianças na generalidade não são. Agora, isso não quer dizer que não estejamos atentos, não é? Não estamos atentos a cada um. E eu aí acho que, de facto, a cada um de nós tem esse papel fundamental de sinalizar. Nem que seja, eu dou-lhe um exemplo. Outro dia, já há uns meses, um amigo meu ligou-me e disse, olha, eu sou escuteiro, ele também é, e disse, olha, pá, lá no meu grupo reparámos que há um miúdo que estava sempre mais da parte, não é? Às tantas, passados uns tempos, lá conseguimos. Agora já não lembro se foi os outros que disseram ou se foi ele que foi dizer a um dos chefes que, de facto, ele apanhava do pai em casa. O que é que eu faço, não é? E eu disse, olha, é simples, tens que fazer, para já, ponto um, tens que fazer alguma coisa. Esse é o ponto principal, não é? Ponto dois é, vais à polícia diretamente e dizes, olha, passa-se isto, ou vais à CPCJ da zona, fazes alguma coisa, não é? E isto é muito importante, para aquilo que o Alexandre estava a dizer de sermos uma sociedade policiada ou policiada.
Há uma diferença entre uma sociedade policial e uma sociedade policiada.
Mas aqui não há...
Uma é repressiva, não, outra... Não. É legitimada para a própria lei, é um Estado de Direito.
Sim, mas
é
eu acho que aqui não se trata disso. Aqui trata-se da nossa consciência pessoal e da consciência social, uhum, de que há coisas que não são admissíveis. Portanto, uma criança que é sujeita a espancamento não é admissível.
Não é, mas nós estamos num patamar de muitos absurdos. E senão não existia a CPCJ, não existia esta conversa.
Não, porque somos humanos também, não é? Porque somos humanos e falhamos, e portanto é natural termos instituições que depois nos protegem, nos ajudem a encaminhar, não é? Agora, é de facto importante, é cada um de nós tomar essa iniciativa e olhar para o próximo, e olhar para o outro, e saber olhar para o outro, e perceber como é que o outro sofre. Porque, por exemplo, uma criança também que não tem o que vestir, não é?
Obviamente.
E que vem no inverno sem um casaco.
O que vestir, o que comer, o que ler, o que ouvir.
Tudo, não é? Tudo
toda
isso.
Toda a felicidade e toda a noção de saúde. Exatamente. Não passa só por uma coisa ou duas.
Portanto, tudo isso nós podemos estar atentos e podemos agir. E eu ajo, quer dizer, eu se vir alguém, por exemplo, imagino que eu vejo, que eu assista no prédio uma alguém a ser espancado pelo marido ou a mulher a espancar o marido. Sim. Obviamente, eu vou telefonar à polícia e dizer que está a acontecer isto. Não tenho a mínima dúvida.
Já há mais pessoas a fazê-lo. Antigamente as pessoas inibiam-se muito, mais diziam entre marido e mulher não metas a colher. Exatamente. Que é das piores expressões que alguma vez ouvi.
Há mais pessoas.
E é preciso meter a colher e outras coisas.
Há mais pessoas. Eu gostava só de fazer aqui um paralelismo que eu acho que isto talvez seja interessante, que é, por exemplo, de antes a questão da pedofilia era uma questão que se observava e não se denunciava. Não é? E nós tivemos aqui o caso da Casa Pia, em Belém, não é? E quem vivia aqui, eu lembro-me de ver pessoas, não é? Quando eu era miúdo, de ver adultos com jovens ali embaixo em Belém, não é? E toda esta sociedade não ligava muito a esta questão.
Infelizmente lembramos-nos todos, aqui nesta parte de cima e na parte.
Exatamente. Mas ninguém denunciava, não é? Ora, eu tenho a certeza que se isso passasse hoje em dia, que nós todos iríamos denunciar. E nós todos já não toleraríamos esse tipo de comportamentos. E, portanto, nesta questão também dos direitos da proteção das crianças, eu acho que também se está a evoluir nesse sentido. E estamos todos a ficar mais atentos. E isto também é uma questão de exemplo para os mais novos. Ou seja, já agora eu gostaria de também referir aqui uma questão que geralmente nunca falamos neste contexto, que é a questão da violência no namoro, que também está incluída na ação da CPCJ.
Daí, portanto, mais uma conversa muito grande que se calhar vamos guardar para uma outra oportunidade. E vou dizer isto porque os vizinhos do Presidente têm que acabar, nós estamos nos segundos finais. Foi extraordinário conversar convosco, ouvi-los, mas também registar todas as pistas possíveis para conversas futuras. Os vizinhos do Presidente é uma estreia na Rádio Freguesia de Belém, conversas com pessoas interessantes e com pessoas interessadas, fundamentalmente. Hoje estive António Pereira e João Carvalhosa, uma da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o outro da Junta de Freguesia, e eu próprio, Alexandre Honrado, estou por todos. E, portanto, estarei aqui mais vezes convosco. Muito obrigado. Foi um belo espaço.
Muito obrigado. Muito obrigada.
Os vizinhos do presidente.